Graças a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor estava falando sobre, né, sobre trazer as primícias na igreja. E uma vez eu estava em casa e eu lembrei, né, tinha que trazer. Aí eu fui lá no armário, abri o armário, tinha várias coisas. Aí eu olhei pra farinha, olhei pra farinha e fubá. A primeira coisa que eu olhei. Aí eu olhei pra farinha e pro fubá. Aí eu olhei pro outro lado e falei. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não, eu não posso dar o fubá e dar farinha, porque tem coisa muito melhor. E nós temos que ser assim mesmo, desejar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber também, né? Se você tem o melhor para dar, dê o melhor, como o pastor disse, né? A irmã Nilza, né? Disse que o Rafael deu o melhor, né? Então vamos usar sempre o melhor, né? Porque quando nós estamos dando à pessoa, primeiramente estamos alegrando o coração de Deus, né? Estamos primeiramente tocando a Deus e depois a pessoa, né? É igual às vezes as pessoas trazem, né? Pode trazer, mas sal, né? São coisas que geralmente é o que mais sobra em casa, né? Possamos dar sempre o melhor para Deus e aquele que há de receber também é o nosso irmão. Amém? Porque o homem é mau, né? A palavra do Senhor disse, né? Se você for seguir o seu instinto, você traz o sal, você traz o fubá, você traz, né, qualquer outra coisa, sendo que às vezes tem algo melhor lá e você não traz. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. É um personagem conhecido, creio que de todos que estão aqui. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o verso 45. Eu não vou ler os versículos anteriores. Eu vou ler só esse chave e depois eu vou comentar, né, o que antecede e o que vem depois também. Todos acharam? Amém? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta noite, Senhor. Pai, que eterno por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, juntos, ó Pai. Podendo louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. De louvar a Ti, Senhor, com nossos cânticos. E também com oferta, com dízimo, Senhor. Que o Senhor também nesta hora, ó Pai, através da Tua palavra, possa estar falando aos corações. A cada um, ó Pai. Porque a Tua palavra é a mesma. Mas para cada um, o Teu Santo Espírito falará de acordo com aquilo que precisa ouvir nesta noite, Senhor. Pai, Santo, ó Deus, que a semente ache terra fértil. Para que ela possa germinar e brotar nessa noite, ó Pai. Que os teus filhos, ó Pai, possam sair daqui, Pai, com a sua fé crescida, Senhor, crendo mais, Senhor, confiantes, ó Pai, na tua palavra, confiantes em ti, Pai, renovados em seu entendimento, Senhor amado Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. O que, que diz o versículo 45, irmãos? Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo? Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E é interessante que eu estava lendo essa passagem hoje, e eu quero que os irmãos tragam à mente a situação que acontece aqui. Porque até Davi chegar a esse ponto, aonde ele estava? Aonde ele estava? Até ele chegar nessa circunstância aqui, de ir lá encontrar com o filisteu. Ele estava lá do outro lado. Estava lá no pasto. Estava ali cuidando. Estava ali tranquilo. Ele estava ali no sossego. E diz a palavra que o seu pai, Jessé, diz assim: meu filho, leve esse mantimento para os seus irmãos e leve esses queijos aqui para o comandante do exército e traga notícias. Então Davi prontamente ouviu o seu pai, obediente, pegou aqueles alimentos e foi. Na cabeça dele, ele estava indo entregar somente os mantimentos para os seus irmãos e também trazer informações para o seu pai, porque os seus irmãos estavam na guerra. Seus irmãos eram soldados, eram fortes, né? Você lembra quando Samuel foi ungir o rei de Israel? Samuel achava que o mais forte, o mais bonitão, seria o rei de Israel. E Deus fala: negativo, não é assim que eu penso. Eu olho diferente. Esses homens bonitos, formosos, altos, estavam lá na guerra. E Davi cuidando das ovelhas. Momento de tranquilidade que Davi estava ali, numa calmaria. Seu pai dá essa missão para ele. E ele chega lá no vale e o negócio está pegando fogo. Ele chega lá, começa a ouvir os burburinhos, começa a ouvir o povo cochichando, todos com as pernas tremendo, né? E ele chega chegando, né? Imagina o meu curioso, né? O que está acontecendo aqui, né? Quem é esse daí? O que está acontecendo? Não, o filisteu está afrontando o exército. Todos os soldados do rei Saul, todos os soldados do exército de Israel estavam com medo. Mesmo com a recompensa grandiosa que o rei Saul daria, nenhum queria ali enfrentar Golias. Nenhum soldado do exército de Israel, nenhum soldado que já batalhava há tempo, nenhum soldado que já sabia o que era lutar, já sabia o que era a arte da guerra, nenhum soldado. E Golias afrontava o povo de Israel, porque ele disse o seguinte: se um soldado, se um combatente o derrotasse, todos os filisteus seriam escravos de Israel. E se ele derrotasse o soldado de Israel, todo o povo seria escravo do povo filisteu. E eu disse para os irmãos que Davi sai de um momento calmo, tranquilo, ali gostoso, e ele vem para o olho do furacão. Ele vem para o olho do furacão porque ele vem para o meio da guerra. Ele não imaginava o que ele ia enfrentar e o que Deus ia fazer na vida dele. Ele só achava que ia entregar pães, mas ele ia ser o soldado que Deus ia honrar o nome dele, glorificar o nome dele no meio daquela guerra. Irmãos, é interessante porque muitas vezes nós estamos na mesma situação que Davi. Estamos ali e o Senhor quer fazer algo maior, o Senhor quer dar algo maior, o Senhor quer entregar algo maior. E o que o Senhor faz para com você? Te chama para a batalha, te coloca na fornalha de fogo. Permite que você vá à cova dos leões, para que o nome dele possa ser glorificado, exaltado nesse mundo. E muitas vezes nós achamos que vamos ser aperfeiçoados, que seremos, avançaremos estágios na situação que nós vivemos. Cada fase de nossa vida tem um tempo para que possa passar. Davi não ficou pastoreando ovelhas para o resto da vida. Davi foi galgando. Desde o dia que Samuel ungiu como rei de Israel, as coisas foram acontecendo para Davi. E assim tem que ser em nossas vidas. Desde quando encontramos o Senhor Jesus, as coisas têm que estar acontecendo. Tem que estar avançando, tem que estar amadurecendo para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E é interessante, porque quando Davi fica sabendo, ele não aceita aquela afronta do filisteu. Ele não aceita aquela afronta ao Deus de Israel, como ele diz na passagem, aqui na palavra. Ele não aceita que o filisteu zombe do exército de Deus de Israel. E ele não olha o tamanho do gigante, né? Ele não olha o armamento do gigante. Ele não se conforma com a atitude do povo e a afronta do filisteu. E ele fala: eu quero ir lutar com o filisteu. Ele chega diante de Saul: veja bem, meu jovem, não é assim. E ele fala: não, porque eu já matei um leão, eu já matei um urso, Deus nos entregou em minha mão. Outra coisa importante é que ele sempre tributava a Deus a honra e a glória de todos os feitos na vida dele. O leão, o urso, ele sempre tributava a Deus que Deus havia entregado em vossas mãos a vitória. Ele nunca achou que ele era aquele que sabia, aquele que tinha um belo armamento, né, uma funda ou um cajado que poderia ali o ajudar a matar. Ele sempre confiou em quem? Em Deus. Ali naquele momento, quando ele sai da casa do seu pai e vai ali para o Vale de Elá, ele tem uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade na sua vida para Deus manifestar o poder dele. Muitas vezes olhamos para uma dificuldade como ali Davi olhou e olhamos: Senhor, como pode? Eu estava ali apacentando ovelhas, estava ali tão indo muito bem, estava tão gostoso, e agora do nada eu estou no olho do furacão. Mas saiba que é essa oportunidade que se deve abraçar, porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer entregar nas vossas mãos a vitória. A vitória de Daniel foi aonde? Foi na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidinego foi na fornalha de fogo. A nossa salvação foi cravada na cruz do Calvário ali, através de Cristo. Por isso que hoje estamos aqui. Você vê que não é simplesmente numa zona de conforto onde Deus vai operar as maravilhas. É no combate, é na luta, é na oração. Muitas vezes enfrentamos, olhamos para dificuldades e não olhamos para Deus. Davi olhou para Deus e não olhou para o Golias. Eu imagino que Davi olhou Golias como um ratinho. Ele não tinha noção. Quando ele falou que queria lutar, imagina os soldados: mas quem quer lutar? Davi, quem? Aquele menino, aquele rapaz. Vocês estão de brincadeira comigo, né? E muitas vezes chegaremos a esse ponto de pessoas não acreditarem que você pode conseguir, que você pode vencer, que você pode conquistar. Mas se Deus está com você, você vai conquistar, porque Ele será glorificado. Irmãos, veja na dificuldade a grande oportunidade de ser vitorioso em Deus. Muitas vezes a dificuldade vem para amadurecermos, para crescermos, como foi ali com Davi. Davi cresceu, daquele momento em diante, as coisas mudaram mais ainda para a vida dele. Mas muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto e partir para a batalha. Sem luta, não tem vitória. Sem combate, não tem vitória. E é interessante que ele fala com o rei Saul. O rei Saul falou: vamos pôr o armamento em você, o meu armamento, o melhor, para que você possa vencer o gigante. O armamento foi colocado e ele só viu, acho que só mexeu os olhos, né? Não conseguia, porque Deus queria dar vitória, não era nas forças dos seus braços. Ele daria a vitória. Deus vai dar a vitória para você, irmão. Muitas vezes, quando estamos na dificuldade, ficamos desesperados. Se esquecemos de orar a Deus, se esquecemos de nos desbruçar diante de Deus. Muitas vezes, quando estamos desesperados, saímos aos quatro cantos, desesperado, jogando palavras aos ventos, e se esquecemos de confiar em Deus. Porque Davi tinha certeza, assim como ele deu o leão, deu o urso, ele daria o Golias na mão dele. Quem já enfrentou dificuldade aqui e já teve vitória? Se eu perguntar para levantar a mão, todo mundo. Deus não dará vitória nessa causa na sua vida nessa vez? Será que não é o mesmo Deus? Será que Deus está dormindo? Que Deus está tirando férias? Não, a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia diz em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou para Davi, porque Davi amava a Deus. Era fiel a Deus, confiava em Deus. Era temente a Deus. Davi, quando recebeu a visita de Samuel ali, que foi ungido, ele subiu no trono já negativo. Passou anos. Ele foi preparado para ser um grande rei, um rei de Israel. Um rei ao qual os judeus esperavam Jesus naquele formato, porque foi um grande modelo. Veja, irmãos, olhe para essa dificuldade que está passando, olhe para a luta
e saiba que Deus quer fazer algo. Deus quer que você aproveite essa oportunidade para mostrar para o seu problema que você crê num Deus que é todo poderoso. Hoje no serviço eu vou orar, eu vou trabalhar a hora do Senhor. Que seja assim meu dia, meu Pai. Eu vou dar minhas coordenadas para Deus, né? Porque nós queremos o quê? Conforto. Quem quer ter problema? Ninguém. Alguém quer ter problema? Ninguém, né? E assim, Senhor, até a hora do almoço, não, até às 10 horas estava assim, o mar estava calmo, sem vento, sem previsão de chuva, um telefonema, veio a tempestade, Jesus, e agora? E eu tinha uma situação para decidir. Se eu decidisse para um lado, eu ia ter problema. Se eu decidisse para o outro, eu ia ter problema também. Ora, vou decidir para que lado então? E Senhor, eu comecei a falar com Deus, né? Lembrei de Davi, né? E Senhor, se eu pisar aqui, é campo minado. Se eu pisar aqui, é campo minado. Mas eu tenho que dar resposta. Eu tenho que sinalizar se é direita ou esquerda. Aí o Senhor, que é Deus impossível, e dá a terceira via, né? Deus dá a terceira via. E a terceira via veio às 10 para 5 da tarde. Isso foi às 10 da manhã. Imagina como eu fiquei até esse horário. Mas acreditei em Deus, eu confiei em Deus, clamei a Deus, lembrei da palavra, que se o Senhor me entregou tantos leões e ursos, Deus entregaria também aquela causa. Porque Deus sabia do meu posicionamento, e Deus veio com a resposta, e não foi nem aquela primeira e nem a segunda que eu achava que era. Deus veio com a melhor opção. Devemos confiar, devemos acreditar até o último segundo, milésimo, centésimo. Devemos também saber que no tempo bom, na brisa suave, pode vir uma tempestade, pode vir um turbilhão. Lá eu estava, belo e formoso. Quando foi 10 horas, o telefone tocou, o tempo fechou. Depois que eu coloquei o telefone no gancho, meu Deus do céu. Aí eu falei, Senhor, não pedi para o Senhor deixar tudo. Aí o Senhor falou, ah, não é assim, meu filho, né? Porque Deus queria o quê? Glorificar o nome dele. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, irmão. Não olhe para a dificuldade como derrotado. Olhe como uma oportunidade para lhe tornar um vencedor. Davi, quando estava diante do gigante, ele não via a derrota, ele só via a vitória. Ele tinha certeza que Deus daria aquela vitória. E você tem certeza, irmão? Você tem certeza ou tem dúvida? Porque você ficar amém, Senhor, quando está tudo bom, é uma coisa, irmão. Você continuar com a mesma fé no turbilhão é outra coisa. Eu admiro quando leio, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante do rei, e o rei falou, o que eles deviam fazer, e eles, não vamos fazer? Vou aquecer 7 vezes mais. E eles disseram, se o meu Deus quiser nos livrar, ele livrará. E se ele não quiser, amém, vou para a fornalha. É nesse sentido que nós devemos estar meditando, porque as coisas mudam a cada segundo. Davi era preparado a cada momento. Davi, ele tinha já matado o urso, o leão, tinha passado por situações já. E ali ele foi com uma ideia, chegando lá, era outra. Por isso devemos buscar de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. E quando vem um furacão, se você estiver cochilando, ele vai te levar. E aí será destruição total. Por isso confie no Senhor, olhe para o seu problema e diga que você vai em nome do Senhor do Exército. No nome do Senhor que tem poder e autoridade. Tudo tem seu tempo, né? Às vezes a tempestade pode durar uma noite, um dia. Quantos dias o filisteu estava ali estorvando o povo? Mais de 30 dias, irmão. O povo estava ali, não sabia se vai, se volta, se vai, se volta. Aí Deus pegou Davi, levou ali. E Davi falou: qual é o problema? Vocês vão deixar o filisteu afrontar? Né? Ora, que Deus que você serve, Davi pode ter falado, né? Que Deus que você busca, que você se acovarda? Irmãos, o inimigo, ele espera um momento em que você demonstre medo. O momento que você treme as pernas, para que ele possa aumentar a intensidade do pânico, do terror. Imagina a cena, Davi chegando, dá licença. O que está acontecendo? Não vai assim não. Eu quero lutar. Você tem que chegar assim, irmãos. Diante do seu problema, você tem que chegar assim. Com fé. Com autoridade. Como já foi dito aqui várias vezes pelo pastor, né? Do sonho que ele teve. O inimigo queria pisar. E ele falou: ó, bum. O Senhor vem e achatou o diabo. Ensina nossas vidas assim. E o leão, e o urso, e um Golias, pode ser um de manhã, um de tarde, um de noite. Se prepare para a luta. Se prepare para a batalha. Porque é assim que Deus vai dar a vitória para o povo dele. Quando Deus falou: darei a terra prometida, o que o povo teve que fazer? Conquistar. Conquistar assim. Dá licença aí, Elisa. Eu vou sentar aí, viu? Vai para lá. Não. Teve que chegar e chegar chegando. Veja que para isso, você ter essa fé, tem que ter uma vida constante diante de Deus. Porque senão, vai ser igual aqueles 8, né? Os espias. E aí, novidade? Esquece. Vamos voltar para trás, porque ali o povo é bravo, é forte, e nós não vamos conseguir. Mas teve 2 que não viram a dificuldade. Viram a promessa de Deus ali, ó. Foi Josué e Caleb. Verdade, são fortes, mas nós vamos possuí-lo. Porque Deus assim prometeu. Creia nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Interessante é que Davi era uma pessoa desconhecida. Porque depois da batalha, todo mundo ficou espantado. O rei Saul pergunta para o seu comandante Abner: quem é esse rapaz aí? Filho de quem? O comandante: sei lá, nem sei quem é. Deus confunde o homem. Deus confunde a sabedoria humana. Deus é aquele que capacita quem chama, né? Deus chamou a você, chamou a mim, então ele capacita. O homem não sabe quem é, mas Deus sabe quem é. O homem não valoriza, mas Deus valoriza. O homem finge que não existe, mas Deus olha para cada um de nós. Deus tem o mundo inteiro em vossas mãos, mas o seu olhar está direcionado a cada um de nós. Saul não sabia quem era, mas Deus sabia. É o suficiente para nós que Deus nos reconheça como homem de Deus, como mulher de Deus. Ministre o poder de Deus sobre a sua dificuldade, sobre a sua luta. Ministre. Não canse de clamar. Não cesse de orar. Clame, exalte ao Senhor. Creia na vitória. A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim, né? O povo, para o povo ali, era o fim. Aquele filisteu de quase 3 metros era o fim da linha. Para aqueles soldados, já era. Mas vem um rapaz lá que ninguém sabia de onde veio e derrubou o gigante. Lá veio Jesus de Nazaré, cara, aquele que Deus usou como Salvador. Veja que é Deus que faz nossas vidas brilhar nesse mundo. Não é nossa força, não é nosso intelecto, não é nosso conhecimento profundo, PhD em qualquer matéria, que vai nos elevar diante de Deus. É nossa vida pautada na tua palavra. Grandes homens de Deus era ninguém diante do homem. Davi, Jesus, tantos outros. Ninguém dava nada, mas Deus sabia o quanto valia. Deus sabe quanto você vale. Deus tem grandes obras. Deus quer te entregar nessa noite o Golias. Deus quer que você nessa noite regozije, que você se alegre. Deus tem a vitória para cada um de nós naquilo que temos clamado de dia e de noite. Saiba que Deus não está dormindo, não é Deus de pedra, não é uma imagem. Deus é um Deus vivo. Sabe quando você está orando e clamando? O Senhor está ouvindo. Tenha essa consciência, porque senão você não vai conseguir atingir aquilo que Deus tem na sua vida. Não importa a dificuldade, irmãos. Davi enfrentou um animal, depois um gigante, um grande guerreiro. Não importa a dificuldade que vai vir, irmãos. Essa você vai passar. Deus vai dar vitória e vai vir outra. E o Deus é o mesmo que vai dar vitória e vai vir outra. Deus vai dar vitória e vai vir outra. E você vai crescer em Deus, vai amadurecer em Deus, vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Deus quer usar cada um de nós. Então saiba, na dificuldade, como hoje ali, do nada, né? Fui pego de surpresa, né? E agora, Jesus? Se eu for para cá, vou para onde? E não veio a resposta naquela hora. Demorou mais de 5 horas. Mas Deus respondeu. Se eu tivesse corrido desesperado aos 4 cantos, né? Talvez Deus não teria operado. Essa dificuldade, essa luta, tem que ser diante de Deus apresentada. O povo ali, aquele exército, não via vitória. Por quê? Porque contava com a força dos seus braços. Davi viu a vitória porque ele contava com o Senhor Todo-Poderoso. Conte com o Senhor. Ele é o Senhor da peleja, né? Ele é aquele que vence sem lutar, né? Esse é o Deus que conhece a vitória sem precisar entrar na batalha. É esse Deus que está ao nosso lado. Creia nisso, irmãos. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, né? Graças a Deus, ali onde eu trabalho hoje, né? Tem coisas que estão acontecendo, sabe? Que boas, né? Agora eu estou falando, né? Que eu falo, poxa vida, não tinha pensado nisso, hein? E vão acontecer. Deus vai fazer acontecer. Só depende de mim. Sempre vai depender de você. Porque as mãos do Senhor estão estendidas a nosso favor. Os ouvidos do Senhor estão estendidos. Os ouvidos do Senhor, a nossa voz. Acredite, confie. A maré vai passar. A tempestade vai cessar. Porque é o Senhor que está no nosso barco. Às vezes pode durar uma noite, uma semana, 10 meses, 2 anos. Mas saiba que na hora certa, Deus vai dar o basta. E às vezes o Senhor não deu o basta ainda, porque ainda tivemos que apresentar alguma coisa diante deles. Às vezes Deus não entregou a vitória, porque ainda tem algo que precisa ser apresentado, algo que precisa ser lapidado, aperfeiçoado. Por que Davi não foi rei com aquela idade pequeno? Por que, irmãos? Ele não foi ungido rei? Ungido rei uma vez é rei. Porque não tinha idade, não era o momento, não tinha as capacidades ainda. Teve que tudo ser passado. E às vezes nós não entendemos por que não estamos conseguindo. Porque ainda pode estar faltando alguma coisa. Confie no Senhor, não desanime, né? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Se você alegrar o Senhor, Ele nos tornará fortes. Davi era um fraco ao olho dos homens, mas era forte diante de Deus. Com Deus ele era forte, e sem Deus o homem é fraco. Por isso que nós devemos confiar e entregar tudo na mão. Não importa, viu, irmão? Às vezes a pessoa já falou assim, esquece, larga a mão, né? Você não está vendo que não vai, né? Parte para outra. Mas se Deus não disser nada, não tem que mudar em nada. Tem que continuar buscando e confiando. Porque Deus é fiel para cumprir. tudo, irmão. Deus cumprirá as promessas dele. Os dois lados, né? Positiva e negativa, né? Na vida do ser humano. Somente podemos confiar, ser fiéis ao Senhor. Todos esses homens que eu comentei aqui foram homens que tiveram grandes experiências, mas foram homens que eram fiéis a Deus, homens que amavam a Deus, homens que priorizavam a Deus, homens que eram temente a Deus, homens que não fugiam daquilo que Deus colocava na sua frente. Igual eu falei pro pastor, você é 5 horas, você vai estar aqui, né? Eu falei, o pastor, né? Precisava vir antes, né? Se for necessário, né? Davi, quando chegou lá, podia ter deixado o pão, ó, perna para quem te quer, né? Eu vou é cair fora daqui. Não, ele chamou para si a oportunidade. Ele chamou para si e Deus fez o que fez. E não será diferente na sua vida e na minha vida. Acredite no Senhor. Não deixe que o inimigo, não deixe que a palavra do filisteu entre e ache morada. Somente a palavra de Deus. Porque o inimigo, a palavra diz, ele já está derrotado. Amém? Vamos orar? Vamos nos apresentar ao Senhor? Eu não sei qual é o filisteu que você está enfrentando, né? Ou os filisteus, né? Mas o Deus que eu falei para os irmãos aqui é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, e é o que será eternamente, o que é, será eternamente. Por isso vamos orar. Apresente a Deus, né? Não apresente a Deus com desespero, né? Com os discípulos: mestre, nos acorde, senão vamos morrer, né? Levanta. Mas com aquele que acredita que Deus tem poder e ele assim executará essa obra. Se coloca de pé, vamos orar.